Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Os Persas, a Era dos Grandes Reis, o historiador Lloyd Llewellyn Jones apresenta uma história do Império Aquemênida, potência que, entre o século VI e IV AC, governou territórios extensos da África, do Mediterrâneo Oriental, do Oriente Próximo e da Ásia Central. Trata-se de uma obra de história antiga voltada ao grande público, mas sustentada pela especialidade do autor em estudos iranianos. Seu objetivo central é deslocar a narrativa tradicional, por muito tempo dependente de autores gregos, especialmente Heródoto, para uma reconstrução que leve mais a sério as evidências produzidas no próprio universo persa. Inscrições reais, relevos, objetos artísticos e achados arqueológicos ajudam a examinar a monarquia, a administração, a cultura de corte e as tensões dinásticas. Ciro Dário. Xerxes e seus sucessores aparecem não apenas como antagonistas das cidades gregas, mas como governantes de um império multicultural com instituições. Símbolos e prioridades próprias. Ao combinar política imperial e vida palaciana, o livro procura restituir complexidade histórica aos aquemênidas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma história do império que não toma a visão grega como medida definitiva. A contribuição mais distintiva de Os Persas é a crítica ao peso desproporcional das fontes gregas na imagem moderna da Pérsia aquemênida. Escritores como Heródoto preservaram informações indispensáveis, mas escreviam a partir de sociedades que rivalizavam com o império e que frequentemente interpretavam seus costumes por contraste com os próprios valores helênicos. Quando essa tradição se torna a lente dominante, a Pérsia pode surgir apenas como inimiga militar da Grécia, como cenário das guerras médicas ou como exemplo de luxo e despotismo. Llewellyn Jones procura corrigir esse desequilíbrio sem simplesmente descartar os testemunhos gregos. O ponto é confrontá-los com inscrições reais, imagens oficiais, vestígios materiais e documentação ligada à administração imperial. Esse procedimento altera as perguntas relevantes em vez de indagar somente como os gregos reagiram ao poder persa. O leitor é levado a considerar como os reis persas definiam sua legitimidade, organizavam seus domínios e representavam a diversidade dos povos submetidos. A mudança é metodológica e também interpretativa. Fontes não são espelhos neutros do passado, carregam interesses, linguagens políticas e silêncios. O livro, portanto, funciona como uma introdução concreta ao problema de escrever a história de uma civilização cuja voz foi frequentemente filtrada por adversários externos. Em segundo lugar, Persépolis como centro simbólico e administrativo da realeza aquemênida. Persépolis ocupa uma posição decisiva na interpretação do livro porque condensa a linguagem visual e cerimonial do poder aquemênida. A cidade-palácio não deve ser entendida apenas como residência luxuosa ou ruína monumental, ela integrava uma geografia de governo que incluía outras sedes reais e servia para encenar a autoridade do grande rei sobre um conjunto muito amplo de povos. Seus relevos são particularmente importantes para essa leitura. Neles, delegações de diferentes regiões do império aparecem levando presentes e usando vestimentas identificáveis, uma representação que enfatiza a ordem, hierarquia e integração sob a monarquia. Isso não prova que as relações imperiais fossem sempre pacíficas ou igualitárias. Revela, porém, como o regime desejava ser visto e quais valores procurava projetar. A monumentalidade também mostra que o poder persa combinava recursos materiais, mão de obra especializada, rituais de corte e comunicação política. Ao situar os reis em Persépolis, Llewellyn Jones desloca o foco de batalhas isoladas para a infraestrutura simbólica da dominação. O império precisava vencer guerras, mas também precisava tornar sua autoridade inteligível a elites regionais e visitantes. A cidade torna visível essa dimensão, o governo dependia de administração e força, mas igualmente de cerimônias. Imagens e espaços capazes de apresentar a diversidade imperial como uma ordem reunida em torno do rei. Em terceiro lugar, Ciro. Dário e Xerxes, a monarquia como princípio de coesão imperial, o livro acompanha os grandes monarcas aquemênidas, entre eles Ciro, o Grande. Dário e Xerxes, para mostrar que a expansão e a permanência do império não se explicam por conquistas militares isoladas. A figura do rei era o ponto de articulação de uma estrutura territorial vasta, multicultural e politicamente desigual. A realeza afirmava sua legitimidade por meio de genealogia, vitória, proteção divina e capacidade de manter a ordem, nas inscrições persas. Sou a associação do soberano com Ahura Mazda. É parte dessa linguagem, o rei se apresenta como responsável por combater a desordem e preservar um mundo político organizado. Dário se destaca nesse quadro pela consolidação de um programa de governo e autorrepresentação que marcou a dinastia, Xerxes, por sua vez. Costuma ser lembrado quase exclusivamente pela invasão da Grécia. Mas o enfoque persa permite recolocá-lo em uma sucessão dinástica e em problemas mais amplos de administração e prestígio régio. A ênfase não transforma os reis em líderes infalíveis. Pelo contrário, evidencia que o modelo dependia continuamente de reconhecimento, lealdade e controle de conflitos. A monarquia fornecia unidade a povos com idiomas, costumes e interesses diversos, mas essa concentração de autoridade também tornava as crises sucessórias especialmente perigosas. Assim, os soberanos são tratados como agentes históricos inseridos em instituições, ideologias e pressões familiares, e não somente como nomes de uma cronologia de guerras. Em quarto lugar, dinastia, esposas, concubinas e cortesãos nas disputas pelo trono. Além da escala imperial, Llewelyn Jones dá destaque à política interna da Casa Aquemênida. Essa escolha é relevante porque a sucessão não era uma questão privada separada do Estado, qualquer disputa entre pretendentes. Irmãos ou facções da corte podia afetar a estabilidade de províncias, exércitos e alianças aristocráticas. O livro explora uma dinastia marcada por rivalidades, conspirações e competição por acesso ao soberano. Esposas, concubinas, parentes, eunucos e outros cortesãos aparecem como participantes de uma rede de influência em que maternidade dinástica. Proximidade física do rei e capacidade de mobilizar apoio tinham consequências políticas. É necessário, contudo, ler esse campo com cautela. Muitas narrativas detalhadas sobre a corte chegaram por fontes gregas, que podiam recorrer a imagens moralizantes de intriga oriental. A força do enfoque do autor está em não reduzir a corte a uma coleção de anedotas, mas em tratá-la como ambiente institucional em que se decidiam prestígio, sucessão e patronagem. A análise ajuda a entender uma fragilidade própria de monarquias hereditárias. O poder pode parecer plenamente centralizado, mas sua transmissão depende de relações pessoais e de regras que nem sempre eliminam ambiguidades. Em um império de grandes dimensões, uma crise palaciana podia rapidamente se converter em crise de governo. A vida dinástica, portanto, é parte essencial da explicação do funcionamento e das vulnerabilidades aquemênidas. Por último, administração, diversidade e cultura material, além do estereótipo de império militar. A perspectiva adotada em Os Persas amplia a noção de poder imperial. O Império Aquemênida não é apresentado somente como uma máquina de guerra, mas como uma ordem que precisou administrar distâncias enormes, populações variadas e recursos dispersos. A própria extensão territorial impunha problemas concretos, circulação de ordens, arrecadação, relações com elites locais, manutenção de rotas e coordenação de regiões com tradições próprias. Por isso, a análise da economia, da organização e da cultura material é indispensável para compreender sua duração. Inscrições, arte e arqueologia não substituem automaticamente os textos narrativos, mas oferecem evidências de outra natureza. Elas permitem observar títulos régios, programas arquitetônicos, práticas de representação e formas de registrar ou materializar a autoridade. A diversidade figurada em Persépolis, por exemplo, sugere uma ideologia imperial, que não exigia homogeneidade cultural absoluta. O rei podia reivindicar domínio sobre muitos povos sem apagar sua distinção visual. Essa característica não equivale a uma tolerância moderna nem exclui coerção, tributação e repressão de revoltas. Ela indica, de modo mais preciso, que a capacidade de incorporar diferenças foi um componente prático da política aquemênida, ao enfatizar essas dimensões. O livro combate a visão simplificadora de uma Pérsia, definida apenas pelo confronto com a Grécia, e convida o leitor a enxergar instituições, imagens e recursos como elementos tão importantes quanto campanhas militares. Em conclusão, Os Persas, a Era dos Grandes Reis é indicado para leitores de história antiga. estudantes de antiguidade interessados no Irã e no Oriente Próximo, e para quem deseja ultrapassar uma visão do mundo antigo organizada exclusivamente em torno da Grécia e de Roma. Embora a densidade de nomes, dinastias e contextos possa exigir atenção de iniciantes. A obra oferece uma compensação intelectual clara, ensina a examinar a procedência das fontes e a perceber como narrativas históricas consolidadas podem refletir o ponto de vista dos vencedores, rivais ou observadores externos. Seu principal diferencial, dentro da divulgação histórica sobre a Pérsia, é a tentativa de reconstruir o Império Aquemênida a partir de evidências persas e iranianas, incluindo inscrições, arte e arqueologia, em vez de usar os relatos gregos como eixo absoluto. Isso não produz uma imagem idealizada dos grandes reis. Ao lado de sua capacidade administrativa, de seu aparato simbólico e de sua abrangência territorial, o livro aborda as tensões da sucessão, as disputas de corte e as vulnerabilidades de uma monarquia dinástica. O resultado é um retrato que combina a escala imperial e relações pessoais de poder, para o leitor. O ganho prático está menos em encontrar fórmulas contemporâneas de liderança do que em adquirir repertório para analisar impérios, propaganda política, diversidade cultural e transmissão de autoridade. Llewelyn Jones se destaca por devolver centralidade histórica aos persas, eles deixam de ser coadjuvantes das guerras gregas e passam a ser compreendidos como construtores de uma das formações políticas mais influentes da antiguidade. Se você quiser apoiar Lloyd Llewelyn Jones, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!